vamos então retomar os nossos trabalhos e eu dou a palavra a quem estava a usar, o Sr. Deputado Paulo Araújo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, até para enquadramento da motivação subjacente a esta alteração, que é mais uma questão de logística do que propriamente de desvirtuar o espírito da norma. No artigo 30º, número 2, deste mesmo diploma, já diz o seguinte: as infrações disciplinares aqui previstas devem ser punidas nos termos dos regulamentos disciplinares da respectiva federação e demais legislação e regulamentação aplicáveis. Ou seja, já estamos a remeter a sanção disciplinar para o próprio regulamento das federações. Diria que não faz muito sentido agora criar uma sanção dentro da própria lei que, no fundo, se substitua aos regulamentos disciplinares. O que é que, na nossa ótica, faz mais sentido? É dentro do artigo prevê que as federações têm 90 dias para adaptarem os seus regulamentos disciplinares, explicar em que termos é que esses regulamentos devem ser adaptados. E aí sim já prever a sanção que é adequada para o tipo de ilícito que estamos aqui, de ilícito disciplinar, sendo disciplinar e não criminal, porque isto é uma sanção disciplinar e não criminal que estamos aqui a falar. Daí, na nossa ótica, salvaguardar até o princípio da tipicidade, ficar melhor salvaguardado com a alteração nestes termos. É uma questão apenas de logística, não é de... Porque se repararem depois, a própria moldura de sancionatória aplicável é exatamente a mesma que está prevista no artigo 35º. É apenas isso que está em causa. Exatamente, e mantemos a retirada do artigo 35, sendo substituído por este novo... Passaria a ser 35 nessas circunstâncias. Muito
obrigado. Paulo Cardoso, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. É assim, nós temos aqui algumas dúvidas em relação a isto. Este regime está constituído desde 1999 e que a gente tenha conhecimento pelos parceiros que foram chegando e por a prática, nunca criou qualquer problema ou qualquer constrangimento em termos de aplicação destas sanções. Nós estamos num regime de procedimentos sancionatórios. Sendo regimes sancionatórios, estamos a lidar com direitos, liberdades e garantias das pessoas. E se estamos a lidar com direitos, liberdades e garantias das pessoas, ao fazer esta, ao acabar com esta, com as sanções, no artigo próprio, como ele está no 35, diz sanções disciplinares, corremos o risco de no fundo, criar uma certa deslegalização destas sanções e poderá levar, em última análise, a questões de constitucionalidade. Que tenha algum receio nessa matéria. Tenho algum receio nessa matéria e que poderá depois, em sede da sua aplicação, não ser aplicado. Portanto, não vejo uma justificação, uma razão de fundo para se fazer esta alteração. Quer dizer, se me dissessem assim, está a criar constrangimentos, está a ser um problema está a ser um problema à sua aplicação, as sanções não estão a ser aplicadas porque a lei não tem aqui este constrangimento. Não, isso não existe. Portanto, o porquê, qual é a razão de fundo, se me conseguir explicar qual é a razão de fundo e o fundamento de tirar um artigo que tem um procedimento sancionatório, que é um procedimento que mexe com direitos, liberdades e garantias das pessoas e que deve estar em lei, não deve estar em regulamentos dispersos por aí. Isto é violando em rigor, tendo o princípio da tipicidade por dado adquirido, não deve estar em regulamentozinhos, tem que estar em lei, porque mexe com direitos, liberdades e garantias. E, portanto, se me disserem uma razão forte, segura, qual é a razão de fundo para que isto tenha que ser alterado, tenha que tirar este regime, este artigo, que no fundo é o artigo que vem aqui consagrar o princípio da tipicidade, eu até poderei ficar convencida, mas para já, sinceramente, não é que vão de problemas, bom, em princípio até poderemos abster, mas não estou favorável, tenho esta dúvida em termos jurídicos, que acho que é uma dúvida que, se me conseguir resolver, talvez a gente se consiga.
Só um esclarecimento adicional. Primeiro, dizer à senhora que já ficará na lei, porque nós estamos a colocar, estamos apenas a desmobilizar o artigo e a agilizar a forma de procedimento. Ela depois dizia que problema é que se pode colocar. Vou-lhe dar um exemplo. Suponhamos que nestes 90 dias, entre o prazo que é dado às federações para adaptarem os seus regulamentos e a entrada em vigência desta lei, acontece um caso previsto no artigo 30, um caso de, enfim, coação, de corrupção, que tem uma sanção que está prevista no artigo 35º. A pergunta que eu lhe coloco à sua deputada, que se colocará, é qual é a sanção que é determinável, qual é a sanção que é aplicável, é a prevista nos regulamentos disciplinares que têm até 90 dias para adaptar, ou é a lei, a que está prevista neste artigo 35º, então passaria a ser determinada na lei, qual delas é que estaria, seria, no fundo, aplicável? A Federação, o Regulamento da Federação poderia até contrariar, naquele espaço de tempo, destes 90 dias, a própria lei. Eu acho que a discussão aqui é uma questão procedimental, mas tudo bem, mas se o deputado tem a sua opinião, nós temos a nossa, enfim, resolve-se votando.
Então mantém opiniões distintas, é isso? Muito bem, ok. Portanto, agora eu pergunto se o Partido Socialista mantém como alteração, uma nova alteração, não é? Então temos que distribuir todos os seus deputados. E eu peço que seja enviado ao e-mail. É? É. Senhores deputados, não havendo, portanto, acordo, como pretendiam tanto o PS como o PSD, mas não foi possível, vamos passar então à votação. As primeiras propostas de alteração que foram apresentadas foram do PSD, seguidas do PCP, depois do PS. Portanto, vamos às propostas de alteração do PSD. Eu pergunto se algum dos, ou alguma dos senhores deputadas pretende dividir ou cindir
Sr. Presidente, obrigado, Sr. Presidente. Senhor, era só para desagregar o 17º, o 19º e o 20º nos termos já pré-anunciados, que no fundo, penso ter a concordância da Sra. Deputada Paula Cardoso, substituiríamos a redação proposta pelo PSD ao 17, número 1, ao 19, número 1, e ao artigo 20º pela relação do, proposta pela, na proposta de alteração do Partido Socialista com aquela vírgula do, da multa a ser até aos 600, até aos 600 dias. E da alteração da epígrafe, sim, senhor, Sr. Deputado.
Então, a sua ideia é desagregar o 17, 19 e 20.
Certo.
E agora, em que termos, para ficarmos todos
no substituir-se-ia, penso ter a concordância, Sr. Deputado, mas corrigir-me-á, certo.
Portanto, a concordância foi no 17, no 19. No 17, a epígrafe, a redação fica à do Partido Socialista, a epígrafe fica à nossa, que é recebimento ou oferta indivíduos de vantagem. Sim, e depois, no final do 17, na redação do PS, acrescentar-se-ia com pena de multa até 600 dias. E no... No 19 também se acrescenta, a redação fica a do PS com a pena de multa também até 600 dias. Também 600 dias no 19. Acrescenta. Porque se nada disser, são 360. E no 20. É a mesma coisa. Os 600, a redação é do PS com 600 dias. A tentativa.
Portanto, vamos votar as propostas da alteração do PSD, à exceção.
Pode-se eliminar? E no. O eliminar? No 19.2 mantém-se o eliminar a tentativa, porque a tentativa está, já é punível por lei. Elimina. É a proposta do PSD que fica a redação do PSD.
Então vamos votar.
Nós gostaríamos de votar o artigo 9, número 9, a linha B, em separado. Artigo 9.
Artigo 9, a linha B, à.
Sim, da proposta do PS, das propostas do PSD.
Sr. Presidente, podemos... Desculpe. Obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal prefere votar proposta a proposta, porque se vai tornar muito confuso, nós temos várias dispares e não é tão fácil de agregar como estávamos a fazer.
Muito bem. Srs. Deputados, artigo 2º. Quem vota contra? Das propostas do PSD. Das propostas de alteração do PSD, artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? O Chega. Votos favoráveis dos restantes. Portanto, aprovadas...
PS aprova.
PS, portanto, aprova as propostas de alteração do PSD... Mesmo a 17, 19 e 20. Ah, já cá estão os 600 dias.
Mas no PSD estava. O resto do texto.
O resto do texto cai. Só ficam os 600 dias.
E a epígrafe do terceiro.
Portanto, as pessoas do PSD estão votadas com aquelas alterações. Ah, sim, agora. Agora é o artigo 6º, as alterações do PSD ao artigo 6º. Pergunto, quem vota contra? As alterações do PSD ao artigo 6º. Foi votado em conjunto, em bloco. A sua deputada não quer votar o artigo 2º em bloco? Então como é que quer votar? Como? As duas alíneas? Portanto, já votámos a alínea A. Vamos votar a alínea B do número 2, do artigo 2º, das alterações propostas pelo PSD. Não tenho. A alínea J do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Chega e de Iniciativa Liberal. Aprovadas. Aprovado. E agora sim, vamos ao artigo 6º. Eu pergunto, há alguma proposta de desagregação? Não. Não havendo, vamos votar no seu conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. E, portanto, aprovada com os restantes votos dos senhores deputados. Agora, artigo 7º. Alguma proposta de desagregação? Não há, com certeza, porque é só no corpo do artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Portanto, aprovado com os restantes votos. Artigo 8º. É igualmente, é só o número 1, em que se acrescenta a palavra desportivos. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Portanto, aprovada. Artigo 9º, número 9, alínea B. Artigo 9º, número 9, alínea B, das alterações propostas pelo PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? PCP, Chega, a Iniciativa Liberal, aprovado com os restantes, com o voto dos restantes senhoras e senhores deputados. Depois do 9º, temos o artigo 12º, número 2, das alterações do PSD. 12º, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. E, portanto, aprovado com a abstenção do Chega. Artigo 20º. Artigo 17º. Como?
PSD retirou este texto a favor do PS, portanto isto tem que ser votado o 17, o 19 e o 20 com o texto que foi...
Então, vamos votar o 17, 19 e 20 com o texto proposto pelo PS através do seu deputado Paulo Araújo Correia. É isso.
É isso, exatamente.
Ok. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Iniciativa Liberal. Aprovado. Artigo 22, número 1. Artigo 22, número 1, das propostas apresentadas pelo PSD. As propostas de alteração. Número 1, 22. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. E, portanto, aprovado com os restantes votos. Ou aprovado com a abstenção do Chega. E agora temos o artigo 35A, no artigo 1º, número 1, a linha E e a linha K. Vamos votar em conjunto. Hã? Não tem mais. A linha E e K. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. Quem votos favoráveis dos restantes, senhores. E ele vota?
Contra.
Abstenção do Chega e da Iniciativa Liberal. Portanto, estão feitas as votações. Sim, sim. Estão feitas as votações das propostas do PSD. Passamos agora às do PCP. E o PCP pretende alterações ao artigo 3º. Nos termos em que, obviamente, os seus deputados têm o vosso poder. É no número 1 e respectivas linhas. E ainda no número 2, em que há em que se acrescenta uma palavra, e no número 3, um número. E ainda há o número 4, que é acrescentado. Votamos em conjunto? Portanto, votamos em conjunto todas estas normas do artigo 3º das propostas apresentadas pelo PCP. Sr. Deputado Alma Rivera, faz favor.
Só um aspecto, porque há bocado foi feita essa argumentação e nós queríamos rebater, porque de facto as obrigações que o IPDJ tem são muito mais amplas do que isso, mas nós estamos aqui a falar sobre esta matéria em concreto, não é? E portanto... E não estamos a reduzir a atuação do IPDJ, estamos a dizer é que nesta matéria o que é que o IPDJ tem que fazer? E também não existe nenhuma dotação orçamental prevista para algo que uma lei que nós estamos agora a aprovar está a prever. E por isso não é redundante, quer dizer, nem é redutor, é específico, que é uma outra coisa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feito este esclarecimento ou enquadramento, Vamos então votar a proposta de alteração apresentada pelo PCP ao artigo 3º. Quem vota contra? PS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Chega. Votos favoráveis do PSD e, portanto, rejeitado. Era só isto. E agora, apresentadas pelo PS. Começamos por esta última, em que se retira o artigo 35, em que se dá nova redação ao artigo 36, que passa a ser 35. Portanto, é isto que nós vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega, PSD, Iniciativa Liberal e PCP. Portanto, votos favoráveis do PS e abstenções dos restantes forças políticas, portanto, aprovado. E vamos ao artigo 8º, igualmente proposta de alteração do PS, em que faz alteração à linha A, à linha B e ao número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Chega. E votos favoráveis das restantes forças políticas. Ainda propostas de alteração do PS, artigo 13º. A linha H, do número 2, e elimina as restantes alíneas até à linha V. Não, são isso mesmo. São renumeradas. Porque se acrescenta na linha H um representante do Mecanismo Nacional de Corrupção que não constava. Vamos votar. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP? Chega. E votos favoráveis das restantes forças políticas, portanto, aprovada. Oferta aos documentos, tá. Artigo 17 fica prejudicado, 19 fica prejudicado e o 20 fica prejudicado. Portanto, suponho que estão feitas todas as votações e agora o remanescente da PPL 94, vamos votá-las. Quem vota contra? Ah. Diga, Sr. Deputada Alma Rivera. Faz.
São só abstenções e são no artigo 3º, no número 3, no artigo 9º e no artigo 13º. E mais nada.